Tudo bem, amigos do Notícias Agrícolas, de volta com vocês para análise de um fato importante, histórico, um fato importante na história mundial, porque nesse instante, agora há pouco, o Senado brasileiro fez uma votação online, virtual, com seus senadores, cada um em sua residência, por força do coronavírus, e essa votação virtual aconteceu exatamente por causa do coronavírus, quando o governo pede ao Congresso uma autorização para decreto de calamidade pública, que implica, claro, no orçamento da União. Essa votação foi feita, portanto, agora há pouco, está aprovado, e um dos integrantes foi o senador Luiz Carlos Reis, que está conosco direto do Pampa Gaúcho. O senador está lá em São Borja, na fronteira, com a fronteira oeste do Rio Grande do Sul, fazendo essa conexão conosco aqui no Mato Dentro. O senador Luiz Carlos Reis, seja bem-vindo ao Notícias Agrícolas.
Boa tarde, João Batista. Boa tarde aos internautas do nosso site Notícias Agrícolas. Tu tá no Mato Dentro e eu estava recentemente no interior aqui de São Borja, na minha propriedade, vim para a cidade em função do problema da conectividade, que nós podemos depois falar, que é muito precária, mas apesar de ter internet, temos problema. E vim para a primeira sessão histórica, em 196 anos do Senado Federal. Hoje, pela primeira vez, houve uma sessão virtual, onde nós votamos o decreto de calamidade pública encaminhado pelo presidente Jair Bolsonaro à Câmara e ao Senado Federal. E hoje coube ao Senado Federal, que maciçamente 75 votos favoráveis, senadoras, senadores, votaram, né, esse decreto de calamidade pública para permitir que o governo brasileiro pudesse lançar mão de gastos para o ministro Mandetta usar esse recurso e distribuir para as prefeituras, para os hospitais de todo o Brasil. Então, é mais recurso para a saúde. Esse é o projeto que nós acabamos votando. Começamos tipo 11 horas da manhã e ainda essa sessão está recém-concluída, sendo concluída pelo senador Anastasia, que presidiu essa sessão, ele que é o vice-presidente do Senado Federal. 75 senadoras, senadores votaram favoravelmente e aí houve uma união de esquerda, direita, centro, enfim, todo mundo em cima votando favoravelmente essa matéria muito importante para o nosso país.
Portanto, dois significados, né, senador? Não só essa questão do enfrentamento a essa pandemia, e também o significado dessa modernidade, vamos dizer assim, o nosso Congresso se adaptando aos dias atuais, né, enfrentando com as nossas armas que temos nas mãos essa dificuldade. Foi uma votação não só histórica para o país, como para a humanidade, a forma como que o Senado brasileiro se portou hoje, certo, senador?
Sim, aí render as nossas homenagens aos funcionários do Prodazen, né? Eles que criaram esse sistema. Inclusive, a semana que vem ficará melhor ainda, porque não é só o voto virtual, eu falando e a minha imagem aparecendo. Nós vamos poder votar com a nossa senha. Eu, para acessar o sistema de votação do Senado, eu vou na minha mesa ou em qualquer mesa que eu estiver no Senado, digito a minha senha e posso votar com a minha digital. Com a senha e com a digital, será possível na semana que vem, que ainda não estava pronta hoje, eu fazer também essa votação de onde eu estiver, qualquer parte do Brasil ou do mundo, eu posso estar votando como se fosse uma sessão presencial no Senado Federal.
Imagine a agilidade que isso vai dar para as coisas, de certa forma, começando pelo Senado, né? Imagine a agilidade que isso nós vamos ter. As discussões de todos os projetos, de todos os assuntos, certamente ganharão uma agilidade incomensurável, né, senador?
Isso é muito importante, porque tem matérias que às vezes travam. E se for uma sessão virtual, como nós fizemos hoje pela manhã, e vamos fazer outra já na semana que vem, dessa forma agiliza as votações. Travam nas comissões, João Batista, e depois travam também no plenário. Então, de certa forma, agiliza também esse processo para que a gente possa ter uma produtividade maior, né, em termos de resultado que a nossa população brasileira está clamando. Não apenas nesse caso como hoje, que era a questão da saúde vital, né, para as milhares de famílias que estão agonizadas hoje, esperando uma solução por parte do governo brasileiro.
Muito bem, senador, vamos dividir em três partes a nossa conversa. Primeiramente, a questão de saúde, o enfrentamento do coronavírus, como é que o senhor, enfim, como o Senado, como as lideranças políticas brasileiras veem essa situação?
O que nós estamos vendo, eu quero cumprimentar aqui toda a equipe da saúde do Brasil. Você tem posto de saúde, você tem hospital, você tem Secretaria Municipal de Saúde, você tem Secretaria Estadual de Saúde, mas o ministro Mandetta, o secretário Gabardo, tem feito um trabalho invejável, elogiado, inclusive, até pelos próprios nossos adversários, né? Então, o serviço que o Mandetta, que é médico, conhecedor do assunto, junto com o secretário executivo Gabardo, estão fazendo, comandando essa equipe, hoje no Brasil inteiro, é elogiado as ações, né, que estão sendo tomadas pelo nosso Ministério da Saúde, chefiado e comandado pelo meu colega, ele é colega deputado, né, Luiz Henrique Mandetta, lá do Mato Grosso do Sul, um grande médico, um grande profissional, que está fazendo um grande trabalho frente ao Ministério da Saúde, nesse momento dessa pandemia que afeta o mundo, em especial o nosso país.
Pois é, então, com o decreto de calamidade pública de hoje, senador, nós todos sabemos que o governo vai poder romper o teto dos seus gastos. Há uma previsão que nós vamos ter um déficit de 200 bilhões de reais, e quando que o governo estava tentando diminuir isso, agora, pela necessidade, pela urgência, nós teremos que romper esse déficit. Ao mesmo tempo, corre na mídia social, corre na opinião pública as sugestões para que o governo, o Congresso, enfim, use os dinheiros recapturados da Operação Lava Jato, por exemplo, ou mesmo dinheiros que estão sendo discutidos pelo Congresso para que haja as emendas, para se destinar diretamente para o Ministério da Saúde para esse enfrentamento. Qual é a sua opinião?
Sim, totalmente favorável. Quer dizer, nesse momento, existe uma prioridade. Na vida, nós elegemos prioridade. Num país, a mesma forma. Eu já fui prefeito. Então, a gente elege prioridades. Na minha propriedade, eu elejo prioridades. Então, na minha família, a gente elege prioridade. Então, nesse momento, a prioridade é a atenção máxima à saúde. O deslocamento de recursos para outros fins, nesse instante, não é tão fundamental. E o próprio presidente Bolsonaro tem um pacote de medidas com socorro também à população mais pobre. Agora vem a aviação, agora vem o desemprego. As empresas que estão fechando, né, que não estão conseguindo manter, vai ser muito importante, né, os ambulantes, as nossas empresas, que de uma certa forma têm que acabar fechando as portas, e as pessoas não podem ser demitidas, as pessoas vão ficar no trabalho. E quem é funcionário público, de uma certa forma, a prefeitura, o Estado, a União, vão bancar esse salário. Mas tem a iniciativa privada, João Batista, que é um problema para aqueles que enfrentam no comércio, na indústria, na agricultura, no serviço, em qualquer área. É um problema que nós temos que também fazer um enfrentamento. E o ministro Paulo Guedes e o presidente Bolsonaro estão atentos a essa questão.
Só queria reafirmar de novo essa sugestão. O senhor acha, assim, viável, possível pegar esse dinheiro recapturado pela Operação Lava Jato, esse dinheiro das emendas, e destinar a esse foco no combate ao coronavírus?
Na semana, as últimas duas semanas que nós votamos essas matérias com relação à sessão do Congresso, os vetos, eu votei favorável para a manutenção dos vetos, para que o recurso ficasse à disposição do Executivo. Lá eram 32 bilhões de reais. Depois, assim foram votadas as matérias, e agora tem mais um PLN para ser votado, deixando em 16. Eu acho que todo o dinheiro deve ficar nas mãos do Executivo. Existem áreas, por exemplo, da economia que nós precisamos acertar, o Bolsa Família e tantas outras famílias carentes que nós temos no Brasil. Tem que ter uma destinação. A saúde é outra destinação. Daqui a pouco as empresas que precisam de socorro é outra destinação. Então nós temos que ver os setores, os segmentos mais importantes da nossa economia que sofram com esse pandemônio que nós estamos tendo hoje no Brasil inteiro, e atacar setor por setor de acordo com a sua necessidade, e logicamente esquecendo as emendas parlamentares e muito mais focando naquilo que o Brasil nesse momento está precisando.
Muito bem, só agora sobre a questão política, senador. Há uma visível ataque da esquerda se aproveitando dessa situação de fragilidade da população, da sociedade e também do governo, no sentido de desacreditar a liderança do presidente Jair Bolsonaro. Como é que o senhor vê isso? O senhor sente esses ataques, e qual é o seu encaminhamento?
João Batista, não apenas as esquerdas, mas eu lamento que um grande meio de comunicação do Brasil, A Rede Globo, especificamente, eu casualmente estava na minha fazenda, em São Borja, na terça-feira à noite, e foi um vexame o Jornal Nacional. Aquilo que eles mostravam, panelaço, que efetivamente não existiu da forma que eles mostraram. Era nítido, né? Não é só a esquerda, mas nítido a forma que eles estavam conduzindo aquela questão. E um ataque nesse momento, João Batista, foi dada essa demonstração hoje, deputado de centro, de direita, de esquerda, de extrema esquerda, todo mundo votando favorável. Nesse momento, acho que nós temos que esquecer outras coisas, nos darmos as mãos, apesar de não poder apertar a mão das pessoas, mas estamos em corrente única, né, para que a gente possa resolver os problemas do Brasil. São irmãos nossos desempregados, são irmãos nossos precisando de saúde, são irmãos nossos que estão perdendo vidas, vidas que estão em jogo, e é isso que nós temos que nos preocupar nesse momento, é fazer todo o esforço que nós pudermos fazer, estarmos dedicados a essas questões, né? Então, nós lamentamos políticos, e lamentamos os próprios meios de comunicação para poder jogar daqui, jogar dali, notadamente com os seus interesses nessa questão, que não é o interesse do povo brasileiro nesse momento.
Dizem os ressentidos, senador, de que, esperem vocês verem as mortes dos seus parentes, aí vocês mudarão de ideia. É de uma crueldade sem tamanho. Como é que nós vamos sair desta grande batalha, porque mal começou? Vamos nos enfraquecer ou vamos superá-la?
Seguramente vamos superar. Esses episódios já ocorreram em outras partes do mundo. E hoje você viu, começou na China, passou para a Itália. Vários países estão enfrentando essa questão. Como nós, né, estamos iniciando esse processo aqui no Brasil e seguramente sairemos muito bem dessa situação pela qualidade do nosso pessoal ligado à saúde. Nos municípios, nos estados, nas universidades, a nossa Fiocruz, por exemplo, os nossos pesquisadores vão dar a resposta rápida. Inclusive, um pesquisador brasileiro, que é o nosso representante na Organização Mundial da Saúde, o Mandetta ainda me confidenciava esse assunto no final do ano passado, foi o primeiro a alertar nesses fóruns mundiais pela internet que esse assunto existia. Quando parece que alguém queria esconder, ele já sentia 3 semanas antes do mundo tomar conhecimento. Cientista brasileiro, que é o nosso, que eu não recordo o nome agora, representante na Organização Mundial da Saúde, ele dizia que tem problemas. Já havia sentiu e já vinha comentando nas rodas que ele faz parte da Organização Mundial da Saúde, que precisava ser denunciado. Daqui a pouco saiu esse absurdo que é o coronavírus, que está afetando o mundo inteiro. A economia está sendo afetada por esse vírus. Ok, economia, né? Não é apenas a saúde. Então, dessa forma, a gente vê a situação extremamente dramática quando a gente olha a Itália especificamente, e nós chegaremos nessa posição. Então, quanto mais atenção nós tivermos, esse é o recado que a gente dá nas aglomerações, enfim, todas as áreas que a gente possa fazer, o repouso, o resguardo nesse momento é extremamente importante e seguramente nós vamos superar melhor do que outros essa posição e o Brasil está na vanguarda desse processo.
Pois é, falando sobre isso, sobre as consequências, né? Esse vírus não tem ideologia, né? Ele atinge a todos indistintamente e atinge também ao agro brasileiro. Como é que o senhor vê o impacto disso sobre a nossa atividade?
O que eu vejo, João Batista, nesse momento, eu ainda conversava, eu estive no Uruguai, até fugindo um pouco das regras, o presidente uruguaio foi numa região aqui encostado de Barra do Guaraí, adiante de Uruguaiana, chama-se Bela União. Havia a abertura da colheita do arroz dos uruguaios e pela minha relação com eles me procuraram. E ali também tinha o quê? Ali tinha o interesse maior da minha presença lá, era sobre uma hidrovia aqui na minha região, sobre o Rio Uruguai, que vai desde São Borja até passando por Uruguaiana, chegando a Montevidéu. Então essa hidrovia é muito importante para eles. Eu fui debater esse tema com o presidente Lacaje, ministro da Agricultura, ministro da Infraestrutura, o pessoal deles que estava lá, com os produtores rurais dessa região. E nós vimos, então, ativos extremamente importantes, como alimentos, como madeira, enfim, e conversando com os próprios chineses, que hoje estão um escritório em São Paulo, que é a maior empresa construtora de infraestrutura na China e no mundo, né? Eu mostrei um projeto para eles. Eles têm interesse nessas questões. Quer dizer, o mundo não vai acabar e os ativos agrícolas, João, que nós produzimos, os grãos, as carnes, as fibras, as florestas, a cana, enfim, Esse é o momento de valorizarmos a produção, né? Porque isso é tangível, o pessoal precisa se alimentar e o mundo precisa de alimentos. Então, nesse momento é extremamente importante e valoriza a nossa produção. É a minha visão nesse momento, que é um ativo extremamente importante que nós temos que valorizar, que é o agronegócio. Então, os preços também, né? E o pessoal hoje até me cobrar... das nossas exportações. Nós temos que fazer com que os portos funcionem, com que nos locais de entrada de produção, de saída de produção pelas rodovias também funcionem. Ali não pode parar, tem que ter um cuidado redobrado nas atenções que nós temos nas fronteiras que o Brasil tem, para exportar ou para importar, e nos nossos aeroportos e portos, com o maior cuidado possível, mas nós precisamos seguir exportando, porque afinal, se nós somos o maior exportador de soja do mundo, maior exportador de boi do mundo, maior exportador de frango e tantas outras coisas, bom, nós conquistamos a duras penas, e você mais do que ninguém conhece o que eu estou falando. Então, por isso é importante, né, que a gente possa fazer fluir e valorizar esse ativo que é o agro brasileiro.
Pois é, então assim, a gente percebe que nós continuamos produzindo, apesar das dificuldades climáticas por que passa o produtor gaúcho, mas o restante do Brasil está maravilhoso em termos de produção. Eu aqui acabo, não sei se o senhor consegue perceber aí, aqui no meu Mato Dentro nós estamos recebendo uma chuva a meia hora, fantástica, aquela chuva plantadeira, não havia nem a necessidade, está até sobrando água, é uma maravilha, a produção está explodindo. Então nós estamos fazendo a nossa parte, estamos colhendo, estamos plantando a safrinha, enfim, a cana está exuberante, o café, etc. Só que nós temos o problema de logística, né? O estrangulamento nos portos, coisa que não pode acontecer. Como é que o governo, o senhor que está relacionado com o governo, que é da base do governo, lá no Senado, como é que o senhor vê isso?
Eu tenho trabalhado a questão de logística no meu estado do Rio Grande do Sul e tenho encontrado o eco. E o que eu estou vendo, João, é o seguinte: existe capital nacional, existe capital internacional que quer fazer investimento em aeroportos, em portos, em hidrovias, em ferrovias, em rodovias, tudo aquilo que é necessário para gerar desenvolvimento. Então, existe um capital público, pequeno, mas existe capital privado, nacional e internacional. Então, esse é o ponto importante que eu tenho abraçado questões chaves para o meu estado do Rio Grande do Sul, dessas plantação. Por exemplo, fui chamado pelo presidente Lacaja para que eu intermediasse junto ao Brasil e junto à comunidade internacional essa hidrovia. Para nós é uma fábula. Nós que estamos no fim, né, do Brasil, praticamente, eu estou a 600 quilômetros de Porto Alegre, 600 quilômetros de Porto Alegre. Eu estou a 700 quilômetros de Rio Grande, do Porto em Rio Grande. Imagina que agora eu possa ter possibilidade de ter um porto e funcionar a navegação na minha cidade. Cidade São Borja, na minha cidade Itaqui, na minha cidade Uruguaiana, Barra do Quaraí, enfim, aqui eu ter uma hidrovia funcionando para chegar ao mar próximo de Montevidéu bem mais rápido e bem, com custo bem menor. O que os europeus fizeram há 100, 200 anos atrás, o que os americanos fizeram, bom, nós recém agora estamos começando a insistir e persistir nesses mecanismos. Então nós temos aqui muitas coisas acontecendo e seguramente o governo Bolsonaro dá toda a força para que isso aconteça, com o ministro Tarcísio, que é o nosso ministro da Infraestrutura.
Muito bem, fazendo um resumo rápido da nossa conversa, então tivemos hoje a primeira vez uma votação eletrônica do Senado Brasileiro, que foi uma votação histórica mundial, né? Essa votação virtual. Tivemos a sua posição a respeito da questão da sustentação do governo e a importância do agronegócio nesse momento. Senador, a gente encerra sempre as nossas entrevistas concedendo ao senhor um espaço para o senhor se dirigir a quem nos assiste, à população brasileira. Qual é a sua mensagem nesse instante?
Eu quero falar, João, nós podemos acertar noutra hora. Nós estamos trabalhando com a ministra Tereza Cristina, com o nosso ministro Bento, né, Marcos Pontes, da Ciência e Tecnologia, um assunto chamado conectividade no meio rural. Então eu posso fazer um programa com você em cima de um trabalho que a própria Ministério já contratou, a Exalc, que é a nossa levantamento sobre torres que nós precisamos fazer no Brasil inteiro, sobre os satélites, sobre também as linhas que nós podemos usar da eletrificação rural para levarmos fibra ótica para as cidades, mas principalmente para o meio rural brasileiro. Você conhece a Expo Direto, eu fui no show rural, que eu nunca tinha ido lá no Paraná, lá em Cascavel, né? E agora a gente vê as maravilhas que as máquinas que nós temos. Então eu quero deixar um recado: estamos trabalhando fortemente para que nós possamos levar telefonia e internet ao meio rural brasileiro. Como você tem aí no teu mato de dentro, né? Nós possamos levar qualquer produtor brasileiro, de norte, sul, sudeste, centro-oeste, de todas as regiões do Brasil, nós levarmos internet e telefonia para o meio rural brasileiro. Esse é o foco que nós estamos trabalhando desde o ano passado e vamos levar um resultado com o presidente Bolsonaro desse grande intento, internet. Imagina a revolução, João Batista, de levarmos a internet. Quero falar contigo sobre esse tema num outro programa.
Será feito. Mas, enfim, além da exortação, estou percebendo que o senhor tem muito interesse e está até assim, ansioso em passar informações concretas para os nossos telespectadores. Nós continuamos unidos e trabalhando. É isso, né, senador?
É isso aí. O Brasil está num outro rumo, numa outra direção. Esse ano e 3, 4 meses do governo Bolsonaro, a gente vê totalmente diferente. Combate à corrupção, tantas coisas positivas acontecendo no Brasil. E é isso que nós temos que mostrar. Esse Brasil que dá certo, que é o que o nosso povo está esperando. Gerar emprego, gerar riqueza, superar dificuldades. Esse é o nosso papel no Senado Federal e como representante do meu Estado, ajudando o meu Estado e ajudando o nosso país.
Muito bem. Muito obrigado, senador Luiz Carlos Reis, nessa conexão difícil, por isso é importante a próxima pauta com o senhor sobre conectividade, sobre internet em todo o país, no campo, enfim, nas cidades, aonde for necessário, para que a gente possa, através da comunicação, mudar o país. Muito obrigado pela sua participação direto de São Borja, direto do Pampa Gaúcho, aí na fronteira oeste do Rio Grande do Sul, fazendo essa conexão conosco aqui no interior de São Paulo, aqui no nosso Mato Dentro. Muito obrigado e volte sempre.
Nas barrancas do Rio Uruguai, na divisa com a Argentina.
Pode!
Valeu, tchê!
Muito bem, muito obrigado. Até a próxima.
Valeu. Um abraço. Tchau.
Obrigado. Muito bem, amigos do Notícias Agrícolas. Foi um prazer imenso falar com o nosso amigo Luiz Carlos Reis, senador da República, do partido do PP, da liderança, né, de apoio ao governo Bolsonaro, contando-nos, né, de como é a batalha do dia a dia e as novidades e os focos que nós temos que ter para mudar o nosso país. Não à corrupção, não ao desastre, não ao pessimismo. Vamos em frente. E viva o Brasil!